Há anos, os usuários de drogas e o local onde moram, identificado como Cracolândia, são um desafio para a cidade de São Paulo. A insegurança e a falta de infraestrutura no local faz com que o medo impere na região, uma vez que agora esses dependentes químicos, que antes ficavam todos juntos em um único local, circulam por diversos espaços no centro da cidade. Jordano Magri, pesquisador do CEM, Centro de Estudos da Metrópole da USP, explica que esse espalhamento é uma estratégia de segurança pública.
É preciso entender que hoje esse espalhamento das cenas de uso pelas regiões centrais da cidade, elas são o resultado de uma estratégia de segurança pública, de uma operação policial, que teve como principal objetivo também fazer com que essas pessoas se deslocassem pela região. Isso começou em meados de 2021, 2022, e desde então essas pessoas têm sido obrigadas a circular pela região. Isso faz com que você tenha uma amplificação territorial do problema. Então, se antes você tinha uma cena de uso concentrada em 3 quadras, você amplifica essa sensação do problema para 30 quadras. Além disso, é importante a gente entender que também é a violência policial que faz com que haja uma reprodução da violência dessas pessoas contra pessoas que vivem ali no centro. Então, acho que do ponto de vista da segurança pública, o que os dados da nossa pesquisa mostram é que há necessidade de diminuir o nível de violência que é infligida contra essas pessoas.
O pesquisador destaca que, além da intervenção policial mais violenta e agressiva na região, há um processo de especulação imobiliária.
Há um processo de especulação imobiliária que tem, desde 2018, tentado mudar o perfil de moradores da região, mas sem ofertar estratégias de cuidado ou de alternativas de geração de renda, de moradia, para as pessoas que vivem em situação de rua ali. Vale lembrar que a região é uma das regiões com maior concentração de pessoas em situação de rua, é um lugar histórico de cena de uso de drogas e os serviços de cuidado foram fechados e as ofertas foram desarticuladas. Então, o que a gente vê é que há um processo de limpeza e de higienização acontecendo ali na região, articulada entre especulação imobiliária e alternativas de segurança pública que dão muito ibope, que tem uma visibilidade grande, mas uma efetividade muito baixa.
Há décadas, o Lab Cidade da USP, coletivos, movimentos sociais, grupos de pesquisa, atuam nos bairros da Luz, Santa Efigênia e Campos Elíseos cotidianamente, transformando esse território junto com as pessoas que moram, circulam e trabalham neles. Débora Ungaretti, do Lab Cidade, destaca que atualmente está sendo realizado um trabalho buscando construir sem destruir.
Atualmente, o Lab Cidade compõe uma articulação que reúne mais de 40 entidades em torno de uma reivindicação por reconstruir sem destruir. Qualquer proposta de transformação precisa ser pensada considerando a história e experiência urbana e social existentes, garantindo a possibilidade de permanência e garantia de direitos das pessoas e coletivos que compõem aquele tecido urbano.
A região central não conta somente com usuários de drogas. Há muitos outros perfis residindo no local. Existem diversas propostas para essa região.
Pessoas em situação de rua, moradoras de cortiço, pensões, ocupações e outras formas de moradia popular. Experiências de políticas internacionais, como moradia primeiro ou espaços seguros de uso, são referências, mas não alcançam a escala e complexidade daqui. A gente pode, então, partir de experiências e propostas elaboradas com base na experiência de São Paulo, parte delas interrompidas, sem ganho de escala ou nunca implementadas, mas que podem ser fortalecidas, retomadas e ampliadas. É o caso do projeto elaborado pelo Fórum Aberto Mundaréu da Luz em 2017, que reivindica a produção habitacional como locação social e moradia terapêutica a partir da manutenção do estoque construído. Propõe também políticas de redução de danos, equipamentos públicos e espaços comerciais que dialoguem com as necessidades das pessoas que vivem no bairro. É o caso também de experiências de ocupações de moradia, como a Mauá, a Ouvidor, ou de ações de coletivos que atuam no território, como Teto, Trampo e Tratamento. Do ponto de vista de políticas públicas, podemos mencionar o de Braços Abertos, que foi interrompido, e também o programa de locação social, que existe desde 2002 e poderia ser ampliado e fortalecido.
Eu conversei com Débora Ungaretti, do Lab Cidade da FAUSP, e Jordano Magri, pesquisador do CEM, na pauta especial sobre segurança pública na cidade de São Paulo. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.